3:18. A expectativa dos brasileiros em relação ao ano que vem é extremamente positiva. No país todo, no Paraná, não é diferente. E nós temos nessa expectativa a economia como carro-chefe de um ambiente melhor daquilo que os brasileiros viveram nos últimos anos, de amarga lembrança, e ainda vive alguns resquícios disso. E nós tivemos uma palestra hoje na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, inclusive agora pela manhã às 9 horas, e essa palestra foi um trabalho da SVN Investimentos, e ela trouxe uma economista, né, famosa no país, Zeina Latif, e ela está aqui comigo no estúdio da SVN. Ela que é economista-chefe da XP Investimentos, e eu tenho a oportunidade de conversar com ela sobre esse ambiente econômico. Antes de mais nada, Zeina, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite.
É um prazer estar aqui, obrigada.
Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: economia é, para os brasileiros, né, se tornou um tema muito comum para todos os brasileiros. Conhecendo pouco ou muito, os brasileiros aprenderam que a economia está na pauta do dia. Estamos vivendo mesmo uma possibilidade de uma economia muito melhor do que a gente viveu até agora? E por quê?
Temos essa possibilidade, mas não quer dizer que seja algo automático, que é algo que vai cair do céu. Ainda tem trabalho que precisa ser feito, trabalho duro, para garantir que este ciclo de melhora da economia brasileira que a gente viu no governo Temer ganhar tração e se consolidar nos próximos anos. O Brasil vive a sua mais grave crise fiscal. É um país que envelhece rapidamente. O comprometimento dos recursos públicos com pagamento da Previdência é muito elevado e só vai crescer nos próximos anos. Ao mesmo tempo, aumentar a carga tributária, creio que a sociedade não vai aceitar, então precisamos de reformas estruturais para conter o aumento dos gastos. Importante colocar que a gente está falando de reformas estruturais, muitas delas constitucionais, que é o caso da Previdência, e não é só uma questão de combater corrupção, não é só uma questão de montar time econômico ou reduzir número de ministérios. Aliás, não é isso. É, de fato, avançar em reformas. Se a gente conseguir minimamente, né, tiver aí um bom pacote de reformas que estabilize as contas públicas, elimine esse rombo, a chance da gente, de fato, ter esse ambiente de crescimento ganhando fôlego aumenta. Mas é isso, tem um trabalho a ser feito.
Bom, você como economista, quando a gente conversa com os economistas, é muito legal, porque os economistas fazem análise da situação e do ambiente com vários ingredientes. Só que tem um ingrediente no Brasil que é complicado, que é o ingrediente político, que é o poder. Num Brasil que tem uma história de estatização, de interferência do Estado na economia, de associação da empresa com o Estado, você conhece muito melhor do que eu isso. É um absurdo. E na hora de a gente falar de reformas, reformas passa pelo ambiente político, passa por um Congresso que fez o governo Temer patinar. Como vai ficar isso? Qual seria o grande desafio nessa questão política? Como fazer reformas diante de um ambiente como esse?
A questão política, na verdade, na minha visão, é o grande nó. Porque hoje a gente tem um debate econômico muito mais maduro, diagnósticos do que precisa ser feito, que são muito mais claros. Tivemos aí um governo Temer que teve uma grande importância, está entregando um país muito melhor do que recebeu, e com a definição de reformas que precisam ser feitas, quer dizer, o caminho das pedras, ele está dado. Então, não é que o presidente Bolsonaro vai começar do zero. Não. Ele precisa, sim, dar continuidade e acelerar o que já foi iniciado. Agora, o nó maior é da política. Dado que a gente tem uma noção do que precisa ser feito, o nó é da política. E aqui a política, é importante a gente colocar o seguinte: não dá para a gente ficar demonizando o Congresso. No fim do dia, a gente tem que olhar todo o papel da sociedade, do setor privado. Vou dar um exemplo aqui para você. No governo Temer, três reformas mais parrudas, mais robustas, foram aprovadas, além de outras menores. Mas tem três que merecem destaque. A primeira delas foi a regra do teto. A regra do teto, que é aquela que estabelece que gasto público não pode crescer acima da inflação. Essa regra, que dá uma noção de arrumação das contas públicas, ela é uma forma da gente, ela não é um ajuste fiscal, mas ela é um estímulo, é um caminho para você fazer um ajuste fiscal, ela foi essencial para a inflação cair. Né? A inflação caiu não é porque a economia estava em recessão, caiu porque você teve ali uma mudança de política econômica, uma perspectiva de ajuste fiscal.
Gerou mais confiança nela.
Mas é confiança, é essencial. Então, a regra do teto foi muito importante para a inflação cair, para a taxa de juros do Banco Central cair. A segunda reforma foi a TLP. A TLP, que é a mudança aí da taxa de juros cobrada pelo BNDES. Uma política importante, uma medida importante, que ajudou aí esse florescimento que a gente está vendo no mercado de capitais, ajuda a melhorar o que os economistas chamam de alocação de recursos na economia. Muito importante essa medida. A outra medida foi a reforma trabalhista, que a gente viu aí reduzir o número de processos, a gente viu reduzir a insegurança jurídica no mercado de trabalho. São três reformas importantes na direção certa. A gente pode discutir se podia ser melhor, pior, mas foram na direção certa e grande contribuição. Pois é, os deputados, os senadores que estavam diretamente ligados na tramitação, que foram relatores dessas propostas no Congresso, a sociedade puniu e não os reelegeu. Então, é só para mostrar que a vida é dura ali no Congresso, em parte por causa de nós mesmos, né? Do setor privado que não aceita a reforma, da sociedade que reclama na hora que tem alguma reforma para ser feita. Essa tal agenda liberal, todo mundo gosta, mas desde que não mexa no próprio bolso. Quando mexe, a gente reage. Então, essa onda, essa questão aí da gente ir para uma agenda mais liberal, e já tivemos no passado, não pensa que não tivemos. Uhum. É que a gente vai em ondas, né? Tem retrocessos, com a Dilma teve retrocesso, com o Temer teve avanço, espero ter avanços com o Bolsonaro, mas a gente tem que lembrar que é uma agenda difícil e que depende da política. Porque dado que sempre vai ter alguém que vai perder, cabe à política fazer o diálogo, fazer o convencimento, fazer a negociação necessária, cede um pouquinho daqui, vai para lá, vem para cá, para tentar distribuir o custo dos ajustes todos que a gente tem que fazer em cima de que, daquilo que é o correto, daquilo que é o socialmente mais justo e, obviamente, do tecnicamente mais adequado.
Você, eu quero fazer uma pergunta agora do outro lado, que é o lado da gente, do mercado, das pessoas, dos empresários, né? Das pessoas que lidam com a economia, que fazem a economia, que é o ser humano na produção da sua vida diária, né? Quando a gente pensa numa economia com uma pauta mais liberal, mas que também dê mais retorno a quem tem a capacidade de empreender, de fazer, de inovar, num país que é difícil empreender. Um país que é muito difícil você ter uma ideia e querer colocar ela na prática e tentar ganhar o mercado com isso. O que a gente tem que fazer? Porque a gente também não pode ficar esperando o tempo todo desse ambiente político, do homem público, do representante público. Você tem que ter a pressão também de baixo para cima, do mercado sobre isso. Como é que a gente faz com isso?
Eu não tenho dúvidas em relação a isso. A gente não pode querer da classe política mais do que ela pode entregar. Se você tem um político que quer avançar, mas a sociedade nem apoia, pelo contrário, critica, não leva para o governo temas que são importantes, não é o técnico que está lá em Brasília que vai descobrir as necessidades do setor privado. Portanto, essas agendas que a gente tem que fazer, eu não tenho dúvidas que dependem muito da capacidade política do presidente, mas é também um teste de maturidade para o Brasil. O dinheiro acabou. Né? Não dá mais para ir para Brasília pedir subsídio, proteção, desconto, não dá. Tem que levar uma agenda para reduzir custo Brasil, para procurar, né, modernizar a economia. Mudou. A agenda do Brasil, o fato do dinheiro ter acabado, isso exige uma outra postura do setor privado. E uma postura também, como eu disse, de apoiar reformas. Não pode o presidente sozinho falar que tem que fazer reforma da Previdência, que foi o que aconteceu com o presidente Temer. Uhum. A gente tem que ver as lideranças, os formadores de opinião apoiando essa agenda. Né? Uma agenda que não é fácil, mas que lá na frente todo mundo sai ganhando. Porque hoje, se a gente continuar assim, é um regime que é insustentável. Então, sim, esse seu ponto é muito importante, vai demonstrar a maturidade do país. Ironicamente, o fato do dinheiro ter acabado é um impulso para a gente crescer, ironicamente, né? Porque enquanto tinha aquela bonança toda, a gente, enfim, não aproveitou para fazer reformas, agora não tem jeito. Eu acho que a gente consegue. A minha dúvida é se vai ser na velocidade necessária e na intensidade necessária. O Brasil é um país difícil, então é claro que a gente, ao mesmo tempo que tem que ter confiança no país, por outro lado, tem que ter um pouco, tem que ter pé no chão, né? Não é que viramos Suíça e todos os nossos problemas vão ser rapidamente equacionados. Não é, né? Um país complexo, com várias clivagens sociais, tudo isso acaba gerando ali, né, todas essas dificuldades no Congresso, todas as complexidades do Brasil se refletem no Congresso. O próximo presidente vai ter que ter muita capacidade de diálogo e de negociação.
Última pergunta, eu tenho pouco tempo, mas eu queria fazer essa pergunta para um economista, que quase sempre não pergunta isso para o economista, que é o brasileiro médio. Você falou uma coisa muito legal, o brasileiro está envelhecendo. E o brasileiro está envelhecendo desqualificado. O jovem brasileiro está chegando na idade de capacidade produtiva mais alta, também sem muita qualificação. O mercado exige mudanças. Nós tivemos, mesmo no tempo das vacas gordas, ofertas de emprego e gente não qualificada para poder entrar nessas áreas. Como é que as pessoas agora, as mais simples, que fazem parte desse mercado e que têm como entrar nesse mercado como seres produtivos, e que no Brasil, em comparação com o trabalhador norte-americano, é pouco produtivo, pegando ele como média, não vou dizer que é o trabalhador ideal. Como é que a gente pode ter uma população mais produtiva, numa pauta liberal, e se sentir mais satisfeita com a sua própria vida sem assistencialismo?
Uhum. Bom, essa agenda de aumentar a produtividade do nosso trabalhador é uma agenda ampla. Eu diria que tem três pilares principais. O primeiro é combater o tal custo Brasil, né? O que a gente tem hoje, as empresas gastam tanta energia para lidar com problemas de infraestrutura, complexidade das nossas regras, que acabam cuidando pouco, menos do que deveriam do seu negócio, não treina a mão de obra como deveria, não investe em tecnologia como deveria, não investe em técnicas de gestão. Isso tira a produtividade das empresas e do país. Quer dizer, você vai produzir menos porque você está tendo que gastar em energia onde você não tinha que ter. Um exemplo bem assim, só para caricatural, você vai ter mais advogado trabalhando para resolver seus problemas do que gente sendo treinada com novas tecnologias. Isso reduz produtividade. O segundo, você tocou aqui, abrir economia. É desagradável a concorrência com o exterior? É. Mas ela é muito importante para tirar os empresários, todos nós, da zona de conforto, para inovar mais, para investir, e óbvio que também a abertura da economia ajuda você a ter acesso a tecnologias, a insumos mais sofisticados. Agora, tem um terceiro pilar aqui, que a gente de fato precisa correr, que é a questão da educação. O Brasil não gasta pouco com educação, a gente gasta em torno de 6% do PIB, que é um valor comparável à média do OCDE, então não gastamos pouco. A nossa principal questão é que a gente está gastando mal. A gente não está conseguindo canalizar esses recursos para, de fato, ter o foco no aluno. Evasão escolar no Brasil é elevadíssima. A evasão escolar acaba sendo uma perpetuadora de pobreza, porque os dados mostram que a evasão ela está muito associada à gravidez precoce das meninas, os rapazes entrando no mundo do crime. E quem está na escola não está aprendendo matemática como deveria. O governo Temer iniciou essa agenda com a reforma do ensino médio, mas é muito importante a gente avançar para implementar, enfim. Então, tem agendas que são importantes, acho que precisa ter mais meritocracia nas escolas, a gente não pode tratar igual o professor que faz o seu trabalho direito daquele que não faz, daquele que não ensina, daquele que falta, atrasa. Tem que ter essa diferenciação, a palavra meritocracia é quase um palavrão no Brasil, mas a gente precisa avançar para isso. Tem casos de sucesso, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, que fizeram esquemas aí de cobrar retorno, cobrar resultado dos professores, isso de fato, do professor, do diretor, dos municípios, isso tem trazido bons indicadores para esses estados, então a gente precisa avançar nessas experiências. Porque não tem jeito. Como é que a gente vai crescer se a nossa mão de obra, você pega os jovens, 65% é algo assim, não tem nenhuma formação técnica nem acadêmica e não sabe matemática. Como é que faz? Então, essa agenda é uma agenda muito importante e, de novo, não é só o governo, não. A sociedade precisa contribuir.
Zena, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Eu conversei com o economista-chefe da XP, Zeina Latif. Ela está em Maringá, ela fez uma palestra hoje às 9 da manhã na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Tratou de alguns temas que a gente conversou aqui, expectativa econômica para o ano que vem. Eu aproveitei a presença da Zena e explorei um pouquinho mais ela sobre as questões que envolvem política e também a expectativa da população em relação à produtividade do brasileiro.